Pronto, pode ser. Eu passo que nem outro. Eu comecei, nasci e me criei aqui. Estou com 40 anos, não tenho o que dizer. Acho ótimo morar aqui, graças a Deus. E minha família está continuando o meu ritmo, devagarzinho. E eu creio que sim, que a vida do sítio é sofrida, é corrida. Se você não movimentar, não tem como viver. Mas é o seguinte, se a gente correr atrás, a gente acha. Honestamente, entendeu? Porque graças a Deus, eu tô com 40 anos que meu pai soube criar e um pouco que ele me deu foi a educação. Meu filho é assim, 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 assim. Nunca vá, quando eu disser não vá por ali, não vá não. E muito bem, meu pai. E até hoje estou aqui. Graças a Deus. Sai de manhãzinha, só chega à noite, em cima de uma moto, vou trabalhar. Quando chego de noite, tomo meu banho, janto, mas minha família, me deito no outro dia, o mesmo ritmo. Graças a Deus, meu rojão é esse. Até hoje é esse. E eu faço que nem outro. Hoje a gente tem que colher direitinho, porque se a gente não souber colher, não dá pra nada. Entendeu? Você concorda comigo? Você mora numa cidade grande, movimentada, um negócio complicado. Se você não souber organizar ali, vai se desmantelar tudo. É a mesma coisa desse. Eu acho ótimo morar aqui. Ótimo mesmo. Até hoje.
Da época da infância do senhor para cá, o senhor sente assim, deu mudança assim no local?
Mudou. Isso aí mudou. Mudou bastante. Porque antigamente, eu na época de 17, 18 anos, por aí assim, o crime era menos. Hoje a gente tá num lugar desse aqui, mas você tem que estar prestando atenção quem chega, quem não chega, quem é bom, quem é ruim. Porque a qualquer momento é de acontecer alguma coisa. Que há mais ou menos 2 anos, 3 anos atrás, eu passei pelo momento ruim, trabalhando aqui vizinho, numa fazenda, eu e minha família. Momento ruim, mais ou menos umas 4 a 5 horas, nesse momento eu me lembro, gravei na minha memória. Por isso que eu digo que a gente, a confiança é pouca. Mas de dizer que o sítio é ruim, não é não. Até hoje eu não tenho o que dizer. Se você pode me dar uma mansão na rua, em João Pessoa, em Recife, quando você quiser. Eu disse mesmo a meu pai, que se eu quiser sair daqui, quiser vender, deixa meu pedacinho lá. Que daqui eu só saio diretamente lá pra cima, porque não tem lugar melhor de morar não. Até hoje eu acho assim. Aí tem gente que diz assim, mas rapaz, aqui o movimento é pouco, não tem comércio, não tem isso, não tem aquilo. Eu digo, gente, nós se dirige quando temos. Custa sair de casa um pedacinho ali e resolver as coisas. Tem gente que não quer um lugar desse aqui. Se você tem gente aqui mesmo, se pudesse, não vivia aqui dentro. Mas eu, não. Deus me defenda de sair daqui. Isso é só uma precisão muito grande, que a gente não sabe o dia da manhã. Dia da manhã Deus pertence, né? Mas graças a Deus até hoje eu estou satisfeito com o que eu estou vivendo hoje.
Na época da infância do senhor, havia essas casas todas assim, nessa quantidade que tem hoje?
Aumentou um pouco. Aumentou um pouco. A maioria já tinha no local, mas aumentou um pouco. Foi criando, foi primo, foi prima, foi casando, foi. Entendeu? Aí cada cara fazendo uma casinha nas terras do seu pai mesmo, sua mãe. Aí aumentou uma coisinha, mas era muito pouco. Principal daqui era essa aqui. Essa aqui tem um bocado de ano aqui. Eu já estou com 40 anos, ela já existia. É uma boa etapa aqui. E outras lá para trás também. Mas tem umas novatas aí, tem um pessoal aí que é pouco tempo. Somente o que mudou aqui só foi isso.
Como é que era na época da infância do senhor a vida assim da criança, né?
Ah.
O rapazinho, assim, o menino. Como é que era o dia a dia de vocês?
Ah, era bom demais. Não tem hora que passa um reflexo assim na mente da gente. Tem coisa melhor, não. Naquela época ali a gente podia brincar, a gente saía de manhã, a gente chegava de noite, não tinha medo. Eu, menino de 16 anos, mais 4, 5, jogar bola. Minha vida era essa, brincar, meu pai no roçado, tudo com saúde. Ótimo, ótimo. Minha infância foi ótima aqui, graças a Deus. Não tenho o que reclamar. Até hoje, não. Não tenho o que reclamar da minha infância.
Que brincadeira que vocês faziam?
Eu sempre adorei muito jogar bola. Meu negócio era estar com a bola debaixo do braço e estar num campo. Quando era, pegava uma chuteira, botava a bolsa aqui, minha mãe, pra onde é que você vai? Eu digo, mãe, eu vou jogar bola. Saía de manhã e ela ficava com aquele cuidado, onde é que está aquele menino? Dava meio-dia, dava uma, dava duas, chegava 3 horas da tarde em casa. Muito satisfeito. Toda a vida eu gostei muito de bola. Até hoje eu tenho um, que aquele ali vai puxar a mim pra isso aí. É o mais velho que está acompanhando vocês aí. Aquele, se puder, passa um dia num campo, jogando bola. E eu faço que nem o outro. Pouco estudo, eu estudei pouco. Por quê? Não me interessei, não reclamo do meu pai nem minha mãe. Jogaram na escola. Mas eu faço que nem o outro. Era aquele menininho meio levado. Não. Mas o que aprendi foi coisinha, mas tá dando para ir levando. Que nem digo, tá bom demais. Deus me deu, não reclamo. É, eu sou assim, eu graças a Deus. Onde você me vê, eu sou desse jeito. Meu ritmo é um só, minha cara é uma só. Eu não tenho tristeza. Eu posso estar o mundo caindo nos meus pés. Eu tento resolver. Mas para estar me não sei o que, não sei o que, fulano, tá acontecendo. Não. De jeito de maneira. Tem hora que lá em casa eu faço, mulher, tem calma. Ela tem hora que só pode explodir comigo. Como é que tu tem calma desse jeito, homem? Eu digo, para não ficar velha tanto tempo. Ela começa a rir. Porque a gente hoje tem que ter calma para tudo. Se você não tiver calma, é difícil de se resolver. Eu acho assim, eu penso do meu jeito, né? Cada cara pensa do seu. Eu penso do meu jeito é esse. E é.
Quando o senhor falando, né, que o senhor gostava muito de jogar bola, mas devia ter assim outras atividades que a criançada, a meninada gostava de fazer também, né?
Aqui.
É.
Olha, a pior coisa aqui que o pessoal procurava. Vamos pro açude, que eu nunca fui afoito em água. Não, mas vamos pro açude, mãe ficava. Não, não vai não. Saí juntar quatro, cinco meninos para tomar banho em açude. Que aqui, isso aqui embaixo tem um açude grande. A gente se reunia aquela tropazinha. Vamos tomar banho, vamos brincar. Era aquele saco dentro d'água para lá e para cá. Quando eu vi que não dava para mim, para casa. Chegar em casa, mãe, vou pro campo. Mas meu filho, você nasceu com uma bola, foi na testa. Eu digo, foi, mãe, que eu gosto mesmo. Pode perguntar ela, toda a vida eu gostei de bola. A única brincadeira para dizer assim, para você gostar de brincar, era essa que eu adorava mesmo. E ainda é hoje. De vez em quando eu dou umas carreirinhas por ali, saio e vou pro campo brincar mais um menino desse tamanho. Eu não aguento correr mais. O menino é quem me empurra para lá, eu caio para cá, esse meu mais velho, aquela brincadeira toda. É do mesmo jeito. Eu não mudei nada. Graças a Deus. Até hoje eu sou desse mesmo jeitinho. Só a partir de segunda-feira já começa outro ritmo de responsabilidade, trabalhar, trabalho muito longe, é firme. Aí a gente tem que ter aquele, entendeu? Mas a não ser de hoje para amanhã. Quando me encontrar é brincando, é correndo, mas meu menino. Agora não, que eu tava na rua, mas se você tivesse me pegado em casa, era correndo pra cima e pra baixo demais eles brincando. Toda a vida eu fui brincar, eu gosto de brincar. E ótimo, eu gosto do meu lugar, graças a Deus. Até hoje eu toda a vida eu gostei e vou morrer gostando, não tenho o que dizer aqui.
E não tinha assim brincadeira assim, às vezes o pessoal de criar passarinho ou caçar ou alguma coisa assim, não?
Parece uma brincadeira, duas coisas que eu nunca gostei. De estar com a gaiola na mão ou estar com a espingarda caçando. Nunca, nunca, nunca. Já esses meus, caçar eles até agora não inventaram não, que eu não dou muito esse negócio com arma não. Arma pra mim é pra lá e eu pra cá. Mas com a gaiola eles gostam. Lá em casa tem quatro ou cinco gaiolas, eu compro comer pros passos deles, mas pra estar com a gaiola eu nunca gostei. A única brincadeira parece mentira, mas eu nunca me dizer assim, frocar naquilo ali, nunca. Me inventei de fazer isso aí, não. Parece brincadeira, mas não gostei, não.
E a época assim, né, de infância, assim, de juventude, que vocês aqui na zona rural sempre tem uma plantação, uma coisa assim, o senhor ajudava também
Com
assim.
certeza. Da minha mãe viva aí, meu pai. Trabalhava. Via que estava agoniado, pai, eu vou trabalhar ali, bora. Vou lhe ensinar isso aqui, porque ele era. Se ele pudesse zelar aquilo ali, ele ia zelar. Vamos trabalhar de bora. Trabalhei muito na agricultura, mas ele. No máximo, para você ver, eu comecei a trabalhar fora depois de 25 anos de idade. Porque ele deixou eu arrumar um emprego. Porque eu vivia dentro de casa, mas ele. Ele pegava leite e saía mais ele para rua. Vou fazer mais para ir amanhã, vá. Quando chegar, uma roçada, bora. Quando dá 4 horas, 3 e meia para ir, vou jogar minha bola. Vá embora. É, o ritmo da gente era esse, todo dia, todo dia, todo dia. E não é à toa que, graças a Deus, somos dois, eu e o meu irmão que trabalha ali, mas ele não tem o que dizer da gente. Até hoje, graças a Deus, não tem. Porque é o seguinte, hoje em dia você, é difícil você ver uma família para você chegar numa casa para dizer, fulano tem um problema grave para resolver. Mas qual é o problema? É droga, ele está solto, isso aí está. Todo dia eu chego em casa, cadê meu menino? Tá ali, eu digo, pai, cuidado, viu? Vou ali, eu digo, olha, presta atenção. Não, pai, não tenha cuidado, não. E o mais novo é meio danado, mas o mais velho é mais compreensivo. Pode deixar pra gente, eu tomo conta dele. Porque hoje em dia a gente não pode abrir a mão de uma vez, a gente tem que arrochar uma coisinha para aprender. Porque influência de amigo, disso e daquilo. Antigamente, você tinha um amigo chamava você para quê? Vamos pegar a baleira ali, vamos no sítio ali. Não, eu não subo em pé de manga. Tu não sobe, nós derruba com pedra. Ficava três, quatro atrás de manga para chupar um negócio, um caju, que tinha sítio na época. Mas hoje em dia o menino não quer isso. Quer estar numa esquina, quer estar no meio da rua. Eu digo todo dia, meu filho, olha, presta atenção, que o bom hoje não é a gente ter os bolsos cheios de dinheiro e riqueza, não. O bom é a gente ter compreensão e deitar o cabecinho no travesseiro e dormir tranquilo, sem ter problema. Eu me acordo meia-noite, abro no quarto, tá tudinho, dormindo, é uma coisa boa. E se faltar um, aí ele diz, vai, painha, eu vou ser homem que nem o senhor, eu digo que tá certo. É o que eu peço todo dia, aí. Porque graças a Deus, posso ter só uma camisa para vestir, mas suor, trabalhando. Não tá aqui, pode, eu rodo o dedo aqui. Alguém chegar e dizer, eu pedi já de F, é isso, é aquilo, é aquilo. Não. Graças a Deus, até hoje. Não. E quero levar meus filhos no mesmo caminho. Digo, olha, vocês estudem, meu estudo é pouco. Agora estude, porque o estudo faz a gente crescer uma coisinha. Tem mais facilidade. A não ser, meu filho, não faça outra coisa que papai fique desgostoso, não. Ele disse, não, pai. Deus me defenda. E pronto, meu ritmo é esse. Toda a vida foi.
O senhor assim, tem uma consciência muito grande, né, em relação ao seu papel assim como pai, a sua esposa também. Mas a gente vê por aí afora que a meninada, a juventude está meio assim, de qualquer jeito, né?
Com
E o
certeza.
senhor conhece, o senhor deve ter os amigos do senhor, os colegas do senhor que são pais também.
Isso.
O que acontece nessas situações assim que os pais não conseguem educar os filhos direito? O que que o senhor observa assim que é diferente dessa forma que o senhor faz?
Olha, é que nem eu digo a você. Hoje em dia, a gente, para educar, para fazer alguma coisa, não precisa bater. A gente chama, conversa, é o que eu explico a eles. Um colega meu mesmo, eu tenho.
Bom dia.
Bom dia.
Tenho vários amigos. Não, pai, abra não. Tenho vários amigos que têm da faixa etária de 20 a 25 anos, que o filho sai de manhã, só chega de noite. Mas cadê seu filho? Mas rapaz, meu filho está no mundo das drogas. Meu filho está preso. Meu filho levou um tiro. Eu digo, rapaz, tenta conversar. Eu já conversei, já fiz isso. Eu digo, procura ajuda. Procura ajuda para ver se você encaminha ele, pelo menos para desviar uma coisinha do ruim, para ele um pouquinho bom, para ele sentir no gosto e ver se chega lá em cima. Rapaz, tem mais jeito não. E é aquele drama. Onde eu trabalho mesmo, tem quatro a cinco pais que vivem esse dia a dia, todo dia. Todo dia que a gente chega, ele está se reclamando. Meu filho foi preso ontem. Meu filho apanhou na rua, meu filho fez isso, fez aquilo. Eu digo, mas rapaz, não tem jeito não. Ele disse, tem mais não. Eu digo, mas você nunca pode perder a esperança. Tente, tente, pelo menos tente. E os teus, eu digo, ah, Maria. Oh, meu Deus, até agora, graças a Deus, saí de casa, tá tudo no equilíbrio. Não sei, aí eu pego logo o celular e ligo pra mulher. Como é que tá aí? Ela tá bem, o que foi que houve? Eu digo, não, porque fulano tá aqui se reclamando e tal. Aí entrou no assunto. Chegou a mim perguntando pelos meus filhos. Aí já veio na mente, eu digo, não, vou ligar para casa. Não, homem, trabalho, tá tudo bem. Ele disse, mas rapaz, mas tu se preocupa? Eu digo, me preocupo, meu filho. Vai com o meu calho do jeito que você tá aí. E aí? Eu vou chegar para tu, vou chegar me reclamando também. Aí fica rindo. Eu reclamo, tu reclama, aquele reclama, aquele reclama. E aí? Onde é que nós vai parar? Ele disse, pelo amor de Deus, como é que tu tem um pensar desse jeito? Ele disse, eu fui criado assim, rapaz. Eu não tenho nada e tenho tanta coisa no mundo que você nem imagina. O que eu digo, sossego com minha família, graças a Deus até hoje, nunca faltei um sossego para meu pai e minha mãe. Isso deve ser bom demais. Aí começa a cair aquelas lágrimas, eu abraço eles, entendeu? Mas não tem jeito. Se você não tiver a conversa, não sentar para conversar, nunca dá certo, nada dá certo. No meu pensar, eu penso assim. Eu sou o tipo da pessoa, tá errado, tô. É cá. Por que aconteceu isso? Não, aconteceu porque eu caí na fraqueza, não. Ninguém tem fraqueza. Você caiu porque aqui. Você não viu que ali é ruim. Saia dali, venha para cá, fica aqui perto de mim, não vá para ali não, que ali é ruim. E daí começa, entendeu? A gente conversando, a gente chega a um objetivo. Tem que chegar, não é possível. É o que eu digo a eles todo dia, um homem trabalha na rua e trabalha em casa. O de casa é pior do que você trabalhar fora. Se você não souber trabalhar em casa, tudo dá errado. Diga a eles todo dia. É desse jeito, meu amigo. Acaba é difícil.
E eles falam o quê?
Não tem explicação. Eles não procuram explicar a você. O que eu falei pra você aqui agora, eles ficam sem ter aquele objetivo de dizer eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu digo, rapaz, crie alguma coisa, homem. Faz alguma coisa. Mas não tem jeito. Eu digo, tem, procura fazer. Para ver se você não acha uma maneira de sair dessa e tirar ele dali. Ele disse, meu Deus do céu, não sei o que fazer não. É desse jeito, é um ritmo que você, entendeu? Fica difícil de delegar, assim, botar uma palavra na mente deles. Eu acho que eles têm medo. Porque você sabe, um filho, quando começa a entrar nesse negócio aí, fica agressivo, fica um negócio complicado. Aí aquilo vem na mente do pai, se eu for perturbar ele, eu vou me machucar. Ou vou machucar ele. Aí abra a mão, aí abandona, aí fica complicado. Não tem condição disso aí. Eles, eu digo, olha, vocês, ou vocês sentam para conversar. Ou o fim é, ou lá em cima, meu amigo, ó, na chave. E tem uns três ou quatro amigos meus que tem dois filhos, três presos, um, dois, três presos. Eu digo, rapaz, não sei mais o que dizer a vocês não. Porque nós tem hora na hora do almoço, nós se reúnem quatro, cinco pais, dez, fica sentado ali, não almoça. E conversando, um conversa sobre a família, dá risada, lá vai aquele que tem alegria, dá uma risadinha. Aquele que, quando a gente toca no assunto, ele baixa a cabeça. Eu digo, esse cara aí já tá passando por um problema grande. Aí os caras, tá não? Eu digo, tá, meu amigo. A gente conhece. Quando você tá naquele momento seu de alegria, você conhece, todo mundo conhece. Quando você tem aquele problema em casa, você leva pro trabalho. Porque vai aqui, na mente. Não sai da mente da pessoa. Aí os caras dizem, mas rapaz, tu era para ser um cara estudado nesse negócio. Eu digo, não é estudo não, é só observar o tempo, o mundo. Aí o povo diz, o mundo tá rindo, tá não. O mundo não tá rindo. Quem tá rindo é a juventude. A juventude tá subindo e estão soltando. Porque o pai não quer segurar o filho não obedece o pai, e aquela bagunça, entendeu? Aí a família nunca vai se unir, ninguém nunca vai ter nada. Ninguém vai dizer assim, eu vou colher isso aqui, foi minha família que botou aqui, não. Desse jeito não chega lá.
Esses conhecidos do senhor que tem esses problemas com os filhos, eles são lá da cidade ou daqui do sítio?
É da cidade.
O senhor acha que o fato, por exemplo, de ser da cidade piora essa situação?
Para ser sincero, não. De jeito nenhum. Porque é o seguinte, a gente mora aqui, mora, tá certo. É um lugar afastado da cidade, é um lugar com pouca vizinhança, mas o perrinho tem em todo canto. Isso aí ninguém nunca diga que não tem quem, o querrinho tem em todo canto. A gente pode estar aqui, pode estar na cidade, pode estar onde tiver, tem. Se for para ser ruim, é ruim em todo canto. Se for para ser bom, é bom em todo canto. Eu penso assim. Quando digo a eles, eu digo, olha, não adianta você querer fugir do problema. Ir para o sítio, vai ser pior. Porque vão querer trancar e eles não vai dar certo. Vai voltar para a rua. Então faz o seguinte, resolva onde você mora, resolva onde vocês estão. É o que eu digo a eles todo dia.
E as mães devem ficar bem preocupadas também, né?
É o que eles mais se preocupam hoje em dia. É o pessoal, entendeu? Mãe, pai é uma coisa que tenta segurar, mas a mãe aperta mais. A mãe não quer ver o filho machucado, a mãe não quer ver o filho preso, a mãe não quer ver, entendeu? Aí é que complica, a complicação está aí. Porque a mãe vai buscar onde tiver. O pai ainda se recua uma coisinha, ele diz, eu não vou não, porque nós vamos arengar, vamos discutir, vamos fazer isso e aquilo. Mas a mãe vai buscar onde tiver. Ele diz, quem mais sofre é minha mulher. Tá com tantos anos, tá com isso, tá com aquilo, tá com a idade avançada, tá doente, não sei o quê, ele vai terminar matando. Vai acontecer o pior. E meu filho, se você só ficar reclamando e não fizer um círculozinho para resolver o problema, não vai dar certo. Tem condição de ajudar de outra maneira, a não ser uma palavra. Porque se você não der uma palavra, eu vou ajudar como? Sério, tu rapaz demais. Porque a gente pede conselho à turma, pra um cara com 40 anos, eu vou fazer 48, 50 anos, tem cara lá, 45 anos. Eu digo, meu filho, a idade de hoje não é isso não, não é. Você dizer, ah, eu tenho 50 anos, não tem. Pensa, pô, você tem, cara. É só você querer estar na mente, ter a responsabilidade. A responsabilidade é o quê? Está na mão. Mas eu não entro e saio, eu digo, entra e sai de casa. Todo dia de manhã que nem eu entro e sai. Tu procura saber onde está teu filho quando tu chega em casa. Mais ou menos. Eu digo, meu amigo, tu já disse tudo. Tu procura saber o que foi que ele fez durante o dia? Mais ou menos, eu digo que tu não pergunta nada. Fazer o quê? Eu digo, agora eu pergunto a você, fazer o quê? Desse jeito você não faz nada. Meu. Porque quando eu entro em casa, eu pergunto logo, cadê meus meninos? Tá fulano lá no avô, fulano foi pra igreja. Eu digo, que hora vão chegar? 9h30. Eu não prego o olho, tô deitado na cama e olhando pra teia. Pensa na painha? Eu digo, olha, chegar. Abra a porta, eles entram, tranca a porta, vai todos dois pro quarto. E a igreja foi ótima. E amanhã eu procuro saber, viu? Pode procurar, pai. Isso é o que eu digo. Me deito, me levanta, ele sai de manhã, estão dormindo. Colégio. Sempre na ativa no colégio. O ritmo é no colégio. Porque o colégio é bom. Você aprende o que é bom. Mas se for para aprender o que é ruim, tem demais. Viu? Eu digo todo dia, eu digo, olha, Lourdes, muito cuidado nesses cabos. No colégio, pelo amor de Deus. Porque vai o meu bom, vai 10 que não vale nada. Só quer ver o outro, aquele desmantelado, aquele que não tem estudo, quer tirar ele do estudo para jogar para cá, que não tem futuro. Esse meu mais velho, graças a Deus, até hoje, na idade que ele está, graças a Deus, está indo muito bem nos estudos. E eu digo a ele todo dia, meu filho, não solta essa oportunidade. Ah, fulano está falando ali, deixa ele falar para lá. Está aqui, fica aqui. Fica na sua, fazendo o que está certo. Não vá na ignorância daquele, não, deixa ele pra lá, deixa ele fazer o que ele quiser. Se ele lhe pedir ajuda, Nilde, assim, vem cá, vamos conversar, vamos comigo, faz aqui do jeito que eu tô fazendo. Porque se você der uma mãozinha a ele, pra ele sair daquele mau caminho, aquele seu coração cada vez mais vai crescer, você vai, entendeu, abrir a mente pra ajudar alguém. É o que eu digo a eles todo dia.
Essa educação que o senhor dá para os seus filhos, o senhor acha que é semelhante à que o pai do senhor deu para o senhor?
Eu tento trabalhar do mesmo jeito. Porque é que nem eu digo a você, pai, se eu saísse de manhã, vai para onde? Eu digo, vou ali. Quando eu chegar, você estava onde? Estava ali, vou procurar saber. Eu digo, procure. Pode ir, pai. Garanto que você não vai se decepcionar. A mesma coisa eu garanto que eu estou tentando fazer, né? Que eu acho que não falta nada, eu acho. Não sei se faltar alguma peça, que nem diz o outro. Aí fica difícil, porque todas as palavras que meu pai usou comigo, eu tento usar com meus filhos. Tem coisa melhor, meu filho, do que a gente ser uma pessoa e aquela pessoa ir crescendo daquele jeito. Retozinho, não é entortar nada. Mas, pai, que palavra é essa de entortar? Eu digo, meu filho, você não sabe, sei não, meu filho. Senta aí para nós conversar. Aí já converso com ele, joga ele para ele, eu digo, olha, é assim. Se você vai nesse caminho aqui, tá bom, tá limpo, não tem lama, não tem nada, mas lá na frente tem um obstáculo. Tem, pai? Eu digo, tem. Eu desvio, pai? Eu digo, depende. O obstáculo lá na frente for bom, tem que passar por ele. Se for ruim, não é nem de lado, nem de banda. Volto para trás, mesmo para que você veja, vem para casa. E é assim, pai? Eu digo, é com certeza. É para trabalhar desse jeito. Aí você tem hora que dá risada, eu digo, não fique rindo não, que eu estou falando sério. Porque a gente hoje em dia, se você, um filho, você está conversando com ele, você começa a rir, começa a brincar, falando sério e brincando, ele leva tudo na brincadeira. Não adianta. Ali é uma palavra que você está jogando no mato. Aqui está entrando num vídeo dele e saindo no outro. É meio que dizer assim, então menino, esse conflito vai chupar conflito ali e vai brincar lá. Eu acho assim. Porque hoje em dia é difícil você ver uma pessoa falar essas palavras aqui que eu estou dizendo a você. Entendeu? Porque eu acho que você é pai, não sei, mas é complicado. Família é bom, mas é complicado. Você
precisa bater?
Não. Tá aí, por 15 anos, nunca levantei um dedo para dizer assim, vou pegar no teu cabelo e vou puxar. Tá batendo e dizer, Lenildo, se eu falar, já vem. E foi pra ele, o que é que tá acontecendo? Desculpa. Entra pra dentro também ali, ele não sai. Agora é do maior ao pequeno. Eu tenho um galeguinho, com 5 anos de idade. Pode estar onde tiver, se der um grito nele, pai, pra casa. Esse não é ele. Chegou pra ele, cheguei. Dá um abraço. Me abraça. Dou cheiro pra lá, cheiro pra cá. Vou tomar banho, viu? Eu vou embora. 5 anos de idade. Toma banho, janta. Disse que meu pai me deu um gagal. Aí eu vou botar o mingau dele na mamadeira e vou pra minha cama. Pouco na cama. Só sacode no outro dia. O menor. E os mais velhos nem falam. Graças a Deus até hoje não me preocupo em nada com eles, não. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus por esses dias que ele vem me dando desse jeito. Porque quando um pai vive dentro de casa, trabalhando perto, tá sempre ali, você tá na ativa. Mas eu saio de 5h30 da manhã, chego 6h30 da noite. Todo dia. Aí só me comunicar a mulher por telefone. Meu dia, quando solta uma máquina, eu vou ligar pra ela. Como é que tá aí, mano? Tá bom, tá tudo bom. E aí? Ele está tranquilo. E os meninos? Um tá pra chegar do colégio, o outro já tá em casa. O mais novo já tá se ajeitando pra ir pro colégio. Cuidado, viu? Tá certo. Pronto. Meu dia a dia é esse. Todo dia que é desse jeito.
O senhor acha que se a esposa do senhor trabalhasse fora, interferiria?
Eu acho um pouco. Porque é o seguinte, trabalhar é bom. Agora a gente, quando chega uma família, a gente tem que ter um pouquinho de olhar mais especial. Se eu sair e ela sair, eu vou deixar a responsabilidade com quem? Com o mais velho. Aí complica, porque ele nem é de maior, tem muita responsabilidade, mas não é que nem eu e ela. Mas é o seguinte, é o tipo da coisa, quando uma coisa chega obrigatoriamente para dar uma ajudinha, eu vou conversar com ele. Eu digo o seguinte, sua mãe vai trabalhar, eu vou trabalhar, Lenil. Abra seu olho, preste atenção, a responsabilidade da casa vai ficar com você. Não, pai, não, cozinhar não. Sua mãe já deixa o almoço pronto, já deixa tudo pronto. Sobre seus irmãos, vou soltar na sua mão. Isso ali eu faço que nem outro, eu me orgulho. Posso soltar sem medo, porque é melhor do que ele e a mãe. Quando ele diz pra dentro, não presta ali, os irmãos obedecem, tá tudinho, fica ali. Não tem o que dizer, não. Se ela chegar a fazer isso, nós temos que conversar, sentar, conversar. Nós vamos explicar a eles que é assim, assim, assim. Porque nós vamos sair nós dois ao mesmo tempo. Sai você para um canto, eu saio para outro e vamos chegar ao mesmo tempo. Agora eles vão ficar com a responsabilidade da casa. Não é porque tem pai perto, porque tem tia, tem isso, tem aquilo. Cada camada no seu canto. A responsabilidade da minha é minha, de pai é de pai. É o que eu ensino para eles. Eu digo, uma coisa é lá e aqui é outra. Eu penso desse jeito. Mas a gente, tudo dá certo. A gente tendo aquela conversa, tudo chega a dar certo, com fé em Deus. Eu acho assim.